Ivana Basso, que nesse momento está recebendo o embaixador de Cuba aqui na presidência. Eu vou suspender a sessão por até 40 minutos. Aí, reabrindo a presente sessão, eu pediria mais a suspensão por até 20 minutos, o tempo que a nossa presidenta está terminando a reunião lá com o embaixador da República de Cuba.
Está reaberta a presente sessão, já no pequeno... Alô? Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura da ata. Aqui o deputado Rosenberg, por favor.
Ata da 29ª sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 1º de junho de 2026. Comendador Júlio, o senhor Kelson Gonçalves Fernandes. Ata da 30ª sessão especial, do dia 8 de junho de 2026. 31ª sessão especial do dia 11 de junho de 2026. 32ª sessão especial do dia 11 de junho de 2026. 33ª do dia 12 de junho de 2026. Ata da 40ª sessão ordinária do dia 2 de junho de 2026. 41ª do dia 3 de junho de 2026. 42ª, realizada em 8 de junho de 2026, presidida pelo deputado Luciano Ribeiro. E ata da 43ª sessão ordinária, no dia 9 de junho, presidida por esse deputado que vos fala, Rosenberg Pinto, deputado Luciano.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa o expediente despachado para a presidência da deputada Sônia Galvão, comunicando que esteve ausente nas sessões dos dias 15, 16 e 17 do 6, por motivo de saúde, conforme atestado médico apresentado. Com a palavra, o primeiro orador inscrito do pequeno expediente, deputado Raimundinho da JR, pelo tempo de até 5 minutos.
Lele. Sr. Júlio, como vai o senhor? Hoje tem forró aí, né?
Aí, a presidente vai deixar bem.
E quem é essa almofadinha aqui? Vai crescer.
Senhora presidente, boa tarde a todos os colegas presentes. Eu venho aqui mais uma vez a essa tribuna dizer da minha satisfação e agradecer também ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Magalhães, em que a substituição que foi feita no meu município de Dias d'Ávila, a gente só tem a agradecer pela honraria e pelo bom trabalho, desempenho que o novo comandante está lá fazendo com o nosso município. Até porque o município de Dias d'Ávila hoje vive uma situação de terrorismo. Dias d'Ávila, as pessoas, o tráfico. Às vezes a gente está vendo cabeça de gente em um lugar, perna em outro, e assim continua Dias d'Ávila. A gente não pode conviver no município assustado como vinha Dias d'Ávila. Então, tenho certeza que a mudança de comando daquele município vai ter grande repercussão e trazer de volta a tranquilidade do povo de Dias d'Ávila. É isso que a gente queremos, nós não queremos vida sendo cefada, vida sendo tirada dos leitos das suas famílias, e a gente precisa ter ordem naquela casa, e a gente fica muito assim, receoso. Eu mesmo digo a vocês que para mim andar hoje em Dias d'Ávila à noite, a gente tem que prestar bastante atenção qual o local que você vai, porque o município de Dias d'Ávila virou uma cidade muito violenta e a gente não pode conviver com esse tipo de situação. Então eu quero também aqui chamar a atenção, mais uma vez, da Monte Rodovia, e também quero agradecer ao meu querido amigo, doutor Saulo, de tanto eu cobrar aqui nesta casa a duplicação da rodovia BA-093, Nós já tivemos diversos embates aqui nessa casa e continuo dizendo, o meu papel é fiscalizar. E quando uma rodovia que ganha dos contribuintes cobrança de pedágio abusivo, que a gente paga 4 pedágios no município de Dias d'Ávila e tem um tal de Guilherme que faz pouca questão com o município de Dias d'Ávila. Mas agora eu tenho uma grande esperança que o meu secretário, amigo, irmão, doutor Saulo, me garantiu que nos próximos dias irá concluir já os projetos e finalizar aquela tão sonhada duplicação no município de Dias d'Ávila. E também quero chamar a atenção aqui ao pessoal da Gerba. O município de Dias d'Ávila vem sofrendo, infelizmente agora também, com transporte público. Não é admissível o deputado Roberto Carlos, que um cidadão que mora em Dias d'Ávila, ele só tem horário de ônibus, que antes era até às 22 horas, hoje para você chegar em Dias d'Ávila de ônibus, você só tem ônibus até às 19 horas, é o último horário, e se você tiver alguma coisa para receber ou resolver em Salvador ou em outra cidade, você não encontra mais o transporte rodoviário para a população de Dias d'Ávila. Eu quero chamar a atenção aqui também da Gerba e dizer, chame a atenção da Turim, da Expresso de Luxo, são duas empresas de ônibus que faz o transporte público daquele município, e não é admissível que o povo de Dias d'Ávila venha sofrer esses abusos, que a gente não só tem o direito de pagar, nós temos que também ter o respeito com nós, contribuintes, assim como eu venho cobrando constantemente nesta casa, e eu tenho certeza que a semana agora está começando, e nós vamos até a Gerba, e o diretor da Gerba vai ter uma solução que eu também já tinha pedido ao secretário Saulo, e ele também ficou de nos dar uma posição a respeito da Gerba sobre o transporte de Dias d'Ávila. Os demais é dizer que hoje nós estamos aqui nesta casa, tenho certeza que o projeto da Polícia Militar hoje vai ter sucesso nessa casa, vamos voltar plenamente para que a gente possa reforçar mais ainda a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e a gente vai estar aqui lutando por dias melhores. Um abraço e que Deus abençoe a todos nós.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Manel Rocha, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhora presidente dessa casa, deputado Ivana Bastos, senhores e senhoras deputados, servidores, a imprensa aqui presentes, convidados e visitantes, gostaria de registrar, senhora presidente, a minha presença no último sábado, dia 13, no município de Carianha, especificamente na Agrovila 23, onde eu participei de uma grande mobilização popular em favor da estadualização da estrada que liga a Carianha, São Félix do Coribe e Coribe. É um movimento popular nascido lá na minha região, no oeste da Bahia, e esse movimento visa estadualizar essa estrada para que o Estado, num segundo momento, possa fazer intervenções de melhoramento da pavimentação, um dia, se Deus quiser, a pavimentação asfáltica. É um trecho bastante importante, um trecho onde tem uma produção rural bastante relevante, né, de fruticultura, pecuária, grãos, né, muito transporte de trabalhadores, de estudantes, e a população daquela região, população tem se reunido juntamente com a classe política, vereadores, lideranças, ex-prefeitos, uma movimentação suprapartidária, uma mobilização que tem o intuito realmente de pedir ao governador do estado para que faça a estadualização desse trecho de aproximadamente 156 quilômetros, para que a gente possa, no futuro próximo, como eu disse, ver o asfalto nesse trecho. Então, eu gostaria aqui de registrar em especial a presença dos vereadores da cidade de Carianha, de São Félix do Coribe, de Coribe, da liderança de Carianha, Léo do Luana, do ex-prefeito Piau, e fui o único deputado presente, mas sei que os deputados da região e que têm representatividade na nossa região apoiam essa mobilização, né? Já fizeram mobilização no distrito de Alagoinhas, em São Félix do Coribe, na minha cidade de Coribe, no distrito de Descoberto, dessa vez foi Agrovila 23. O importante é que todos nós possamos unir forças para contar com a sensibilização do governo do Estado para a implementação dessa estadualização. Então, fica aqui, primeiro, os meus parabéns para a essa mobilização popular nascida na sociedade civil, que tem dedicado seu tempo, seu esforço, dinheiro para publicizar esse ato, de todos os políticos também envolvidos nesse movimento. E, se Deus quiser, em breve teremos aí boas notícias por conta do governo do Estado e também dessa casa, presidente. Desde já a gente pede o apoio de Vossa Excelência e dos deputados aqui presentes para que apoiem, esse movimento da estatualização desta estrada, que liga Carianha, o município de São Félix do Coribe e Coribe, uma estrada que irá levar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social para esses três municípios e para toda a região. Muito obrigado.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, a deputada Neuza Cadore, pelo tempo de até 5 minutos. Não está presente. Deputado Robson Almeida, pelo tempo de até 5 minutos. Ainda não está presente. Deputada. Deputado Robson Almeida, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhora presidenta, senhores e senhoras deputados, profissionais de comunicação, cidadãos, cidadãs que nos acompanham aqui na galeria, hoje eu quero dar um testemunho sobre uma obra extraordinária que está acontecendo em Salvador, que é a implantação do VLT no subúrbio da cidade. Olha que eu acompanhei a implantação do metrô, que é também uma obra de grande vulto e grande porte na cidade. Mas o metrô, ele atingiu os corredores da cidade. Passou pela Avenida Bonucô, pela Paralela. Ele não cruzou por dentro dos bairros, da vida social de Salvador. E o VLT tem essa característica, saindo da calçada, a primeira linha, indo até Ilha de São João e cortando os bairros do Lobato, Plataforma, Piripiri, Paripe. E é uma revolução na mobilidade urbana. Eu tive esse final de semana andando no trilho, literalmente, visitando as comunidades, e eu vi a grande satisfação das pessoas, o astral lá em cima, a autoestima elevada por conta da volta dos trens do subúrbio. E a repercussão dessa obra, deputado Hilton, também em outras intervenções. Vossa Excelência, que mora lá, sabe que o governo do Estado está fazendo obras de macrodrenagem, especialmente ali na região da Baixa do Fiscal, onde os alagamentos eram constantes, causando grande sofrimento à população. Está fazendo obras de contenção de encostas em todo aquele trajeto da suburbana, trazendo não só transporte, mas também dignidade para as moradias dessa região, a mais bonita da cidade. O VLT, ele vai proporcionar um novo vetor de desenvolvimento econômico da cidade, porque onde está o transporte de qualidade, está o progresso. Certamente vai atrair a indústria do turismo para construir hotéis naquela região, bares e restaurantes, porque o fluxo turístico vai aumentar bastante. Equipamentos fundamentais na área de saúde e de educação também serão instalados. E essa região, esquecida por mais de 500 anos, passa a ter um protagonismo na economia da cidade. O outro tramo, que vai de Paripe até a nova rodoviária, também está a todo vapor. Na quinta-feira, às 15 horas, e eu convido a todos presentes, o governador vai inaugurar uma primeira fase, que é a duplicação da estrada do Derba, cerca de 5 quilômetros, da BR-324 até a entrada do Hospital do Subúrbio. Eu passei lá, realmente está uma obra espetacular, maravilhosa, urbanizada, duas pistas de um lado, duas pistas do outro, o corredor central com o VLT, que já passa por cima da BR-324 para entroncar na rodoviária. Eu quero parabenizar o governador Jerônimo, porque muitos perguntam qual é a marca de Jerônimo em Salvador. Tem as escolas de tempo integral, tem os grandes hospitais, mas eu creio que a maior marca do governador em Salvador é o VLT, que tem um planejamento para funcionamento desse primeiro tramo em fase experimental, saindo da calçada até o Lobato, no próximo dia 30 de junho, 1º de julho, com a presença honrosa do nosso presidente Lula. Então eu quero aqui parabenizar o governador, parabenizar o presidente Lula por essa parceria, parabenizar o povo do subúrbio por essa conquista, conquista que faz uma reparação histórica a uma população que nunca teve o atendimento prioritário das intervenções dos poderes públicos e agora vai ter um equipamento de primeiro mundo para andar, alterando completamente a dinâmica do desenvolvimento econômico regional. Parabéns, governador, parabéns, presidente Lula.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, pelo tempo de até 5 minutos, deputado Felipe Duarte. Não está presente. Deputado Hilton Coelho, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhora Presidenta, demais deputados, deputadas, saudar aqui a presença dos policiais militares que têm a expectativa aqui de aprovação do seu projeto. Estamos aqui no processo de discussão, a tentativa de emendar o projeto para que, de fato, consiga especialmente contemplar os praças que, nessa situação que nós vivemos, sempre representam o lado mais fraco da corda. Infelizmente, né, nós estamos assistindo os praças da Polícia Militar perderem no Brasil todo, na Bahia não é diferente, mas também alguns ganhos para os oficiais. Então, estamos nessa luta também, registrar a presença dos trabalhadores do Ministério Público Estadual, mais uma vez, na tentativa da aprovação do projeto 25.248 de 2024, que é um projeto, senhora Presidenta, que traz apenas um retorno mínimo para essa categoria, que tem uma trajetória de perdas muito grande, junto com o conjunto do funcionalismo público do Estado da Bahia, que é a conversão das licenças-prêmio, que já estão vencidas em pecúnia. Né? Nós queremos que essa casa tenha sensibilidade, porque existem alguns projetos do Ministério Público aqui na casa para serem votados, mas a gente não precisa transformar isso numa corda de caranguejo. Eu acho que o governo, né, o próprio procurador do Ministério Público, né, é importante que sensibilize, deputado Zé Raimundo, com a situação dos servidores que desde 2024 estão ansiando pela aprovação desse projeto, que, ao meu ver, não pode passar por essa tarde sem aprovação. Então, não se constrói nada no serviço público sem valorização dos servidores, e o que pedem os servidores do Ministério Público, ao meu ver, é o mínimo, é apenas uma sinalização positiva de respeito com esse segmento do serviço público, que, diga-se de passagem, é estratégico para todo tipo de direito, né, no nosso Estado, porque nós estamos falando aqui de garantia de direito. Então, forte abraço, né, ao sindicato da categoria, que está aqui de maneira guerreira, nunca deixou, né, a categoria na mão, no sentido de estar aqui na casa e dialogar com os parlamentares, e eu espero que os parlamentares, que os secretários e o governador Jerônimo, além do próprio procurador do Ministério Público, entendam o clamor da categoria e façam acordo ainda essa tarde. O líder do governo declarou que, se tiver o acordo, se receber os telefonemas com autorização, vai colocar para votar isoladamente esse projeto. Essa é a nossa expectativa, e de todos os servidores que estão acompanhando essa sessão, vendo a atuação do sindicato e vendo também o posicionamento dos deputados e deputadas dessa casa. Pedimos apenas sensibilidade com essa categoria que, ao meu ver, junto com o conjunto de servidores públicos, vem numa trajetória de muito sofrimento e precisa minimamente dessa sinalização de respeito. Senhora presidenta, não poderia deixar de abordar aqui também a situação dos redas da casa, né? É algo que vem acontecendo aqui, os trabalhadores redas, são trabalhadores como quaisquer outros, né? E o que a gente percebe é que ano após ano não existe reajuste para esses trabalhadores, que colocam a carteira na situação deles, dos outros servidores. Nós sabemos o quanto é importante a gente ter concursado, o pessoal se notabiliza pela defesa dos concursados, mas se nós temos reda nessa casa, eles precisam ser respeitados também. Então, não é possível que, ano após ano, a gente tenha a remuneração, senhora presidenta, desses trabalhadores e trabalhadoras sem qualquer reajuste que considere as perdas salariais. Então, podem contar também com a nossa solidariedade, os trabalhadores aqui do regime especial que estão na casa, nessa condição, né, que é uma das evidências de como os trabalhadores, quando estão nessa situação precarizada, como eles são desrespeitados. Queremos colocar aqui a nossa solidariedade. E, por fim, senhora presidente, com a sua tolerância, frisar a importância da prorrogação do concurso dos servidores de Camaçari. O prefeito Luiz Caetano precisa fazer a prorrogação da validade, né, que vence agora dia 21 desse mês, 21 de junho. A cidade de Camaçari, que tanto precisa de servidores públicos, não vinha fazendo convocação nenhuma, fez uma convocação, mas ainda muito pequena em relação à necessidade, seja da área de educação, seja da área de saúde, seja dos técnicos administrativos, né? E tudo isso pode ter uma situação dramática se o prefeito Luiz Caetano não fizer a prorrogação da validade do concurso. Então, eu queria pedir especialmente ao líder do governo aqui que intermediasse esse processo. É algo que acontece com muita frequência, porque os governos, inclusive, não têm musculatura para fazer e refazer concursos.
Para concluir, deputado.
Só para concluir, senhora presidente. A bem do serviço público, a bem da população de Camaçari, nós precisamos da prorrogação da validade do concurso e da convocação dos diversos concursados, né, nos variados segmentos que contemplaram esse último concurso da Prefeitura de Camaçari. Muito obrigado, senhora presidente.
Abro o próximo orador inscrito pelo tempo de até 5 minutos, a deputada Olívia Santana.
Senhora Presidente, colegas deputados e deputadas, subo a esta tribuna com muita disposição, não é, de fazer a votação desse conjunto de projetos de lei, não é, que estão tramitando nessa casa e que vêm a plenário para serem apreciados. Quero saudar os policiais praças que estão aqui nas nossas galerias. Contem com o nosso apoio, com o nosso voto, não é? Saudar também os profissionais do Ministério Público, que diversas semanas têm estado aqui conosco, e é fundamental atender ao pleito dessa categoria. Eu quero, senhora presidente, aqui destacar um feito muito importante do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, que hoje, às 5 horas, não é? Às 5 da manhã, nós estivemos presentes na grande assembleia que aconteceu na BYD. Foi muito importante ver a mudança que há no cenário daquela fábrica, não só no que diz respeito àquela terra arrasada que ficou após a saída da Ford de Camaçari, mas a própria conquista da Bioedi, e que hoje, 9 meses depois, isso é um caso que talvez dos mais raros que tenha acontecido, não é? Porque nós avaliamos a situação de diversas montadoras e vimos que aqui na Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari conseguiram fazer uma grande negociação, um grande acordo em relação à participação nos lucros e conquistar, sair de um patamar que foi oferecido inicialmente pela empresa de R$3.000, deputado Rosenberg, e cravar R$10.000 com pagamento já sinalizado dessa participação nos lucros para julho deste ano. Então, foi uma conquista muito importante. Eu quero saudar o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, não é? Que tem sido um gigante na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, em relação à cesta básica, jornada de trabalho, carga horária, não é? Condições mais qualificadas de atendimento, todo o choque cultural que há entre os trabalhadores chineses, os trabalhadores brasileiros, não é? E o sindicato tem chegado junto com muita firmeza e feito conquistas importantes no diálogo com a direção daquela empresa. Portanto, fica aqui o nosso registro. Estive pela manhã, infelizmente não pude retornar agora à tarde por conta desta sessão que aqui acontece, mas considero e registro, não é, que foi muito melhor do que já aconteceu com muitas outras montadoras Brasil afora, que só garantiram participação nos lucros depois de 10 anos, 15 anos de existência daquelas montadoras. No entanto, a BYD hoje, não é, selou e foi informado, dada a grande notícia aos trabalhadores sobre essa grande conquista da classe. Movimento sindical é fundamental para garantir conquistas de qualquer categoria. O sindicato forte tem toda a condição de ter resultados robustos também, não é, para a classe trabalhadora. E eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo a presidenta Ivana pela sensibilidade que recebeu hoje o embaixador de Cuba, não é, Vitor Cairo, que esteve aqui nessa grande campanha que Cuba vem fazendo por solidariedade internacional, veio fazer uma visita de cortesia, falar dos acordos de cooperação com a Bahia, e o que foi fundamental, muito importante, ser recebida por Ivana, ser recebida pelo governo do Estado, e cabe a todos nós demonstrar solidariedade ao povo cubano, porque é um ato de tamanha covardia, essa ameaça de invasão dos Estados Unidos a Cuba, uma ilha de 11 milhões de habitantes, uma pequena ilha que se notabiliza por grandes números na educação, na saúde pública, e se não fosse esse perverso boicote econômico que Cuba vem enfrentando há décadas, essa nação estaria num outro patamar, não é, de desenvolvimento. Portanto, fica aqui a nossa defesa do povo cubano, do Estado cubano, o direito à liberdade e à autodeterminação dos povos e das nações. Muito obrigada, senhora presidenta.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, pelo tempo de até 5 minutos, deputada Fátima Nunes. Não está presente. Deputado Euclides Fernandes. Deputado Marcelinho Veiga. Não está presente. Deputado Roberto Carlos. Ausente. Deputado Tiago Correia, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhora Presidente, boa tarde, nobres colegas, servidores desta casa, amigos que ocupam hoje esta galeria. Senhora Presidente, primeiro, gostaria de parabenizar o prefeito Lica, de Serra do Ramalho, que realizou no último final de semana a 35ª vaquejada daquele município, essa festa tão tradicional, que inclusive teve a presença de Vossa Excelência, que também é muito atuante naquele município, e nós não poderíamos aqui deixar de parabenizar a Lica, o vice Haroldo, a todos os vereadores, enfim, a todos os servidores de Serra do Ramalho, que mais uma vez realizaram essa festa tão maravilhosa, dando aí o pontapé inicial aos festejos juninos do nosso estado, talvez um dos primeiros municípios aí a realizar os festejos juninos. Então, queria deixar aqui um abraço e o parabéns a toda a gestão de Serra do Ramalho. Deixar também os parabéns ao prefeito Jorge Almeida, que também deu o pontapé inicial ao São João de Itamaraju, fazendo um evento grandioso, como nunca antes tinha acontecido no município, já se tornando uma referência para toda a região, e eu diria talvez para toda a Bahia, uma festa maravilhosa, que terminou com a cavalgada no último domingo, fechando esse grande evento. E eu queria deixar aqui um abraço ao nosso guerreiro Jorge Almeida, a todos os servidores municipais de Itamaraju, que ao lado dele vem fazendo essa gestão tão competente. Mas, senhora presidente, trago hoje a informação de uma luta que vem acontecendo no município de Carinhanha, e aqui representando o nosso amigo Léo de Luano, o vereador Antônio Carlos, que juntos com diversas, tantas outras lideranças daquele município, vem lutando pela estadualização da estrada vicinal que liga o município de Carinhanhas, São Félix do Coribe e Coribe, esta importante estrada que é hoje nos trechos dos seus municípios, estradas municipais, mas que unem mais de 60 mil habitantes baianos, e muitos deles ficam isolados justamente por conta da falta da manutenção dessas estradas. Então é urgente que o governo do estado estadualize essas estradas, criando uma rodovia estadual que possa ter tanto a sua requalificação realizada o quanto antes. É urgente que esses municípios tenham essa rodovia entregue e que elas passem a entregar o sistema viário estadual, recebendo desta forma as manutenções, as correções necessárias para que diversas populações que vivem, inclusive isoladas, a exemplo da comunidade quilombola de Barra do Parateca, enfim, o pessoal da comunidade da Agrovila 13 e diversos outros distritos desses municípios que ficam isolados, não tem como escoar sua produção rural, tem dificuldade no transporte, principalmente quando precisam num transporte de emergência, quando tem algum acometido por alguma enfermidade e precisa buscar tratamento médico. Então, nós nos unimos a essa luta do nosso amigo Léo Luana e do nosso vereador Antônio Carlos e solicitamos a sensibilidade do governo, do nosso governador estadual, do secretário de infraestrutura, para que essas estradas sejam estadualizadas o quanto antes, criando mais uma rodovia estadual que possa dar conforto a todos os moradores desses municípios, em especial aos nossos queridos amigos de Carinhanha. Então é isso que eu trago, senhora presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o próximo orador inscrito pelo tempo de até 5 minutos, deputado Rosenberg Pinto. Inverter. E o próximo orador inscrito, deputado Bobô, pelo tempo de até 5 minutos.
Eu pensei que Vossa Excelência ia chamar a deputada Fabiola para falar.
Que está aqui nos alegrando com a sua presença. A senhora faz muita falta aqui à tribuna, deputada, pode ter certeza disso. Mas com a palavra agora, meu querido deputado Bobô.
Mas, presidente, eu concordo plenamente que Fabiola faz muita falta aqui mesmo. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas. Eu quero mais uma vez manifestar aqui, presidente, a minha alegria da visita do governador Jerônimo Rodrigues a Senhor do Bonfim, onde ele esteve em uma semana por 4 dias participando do PGP, no sábado e domingo, e no final de semana seguinte ele voltou para uma agenda institucional. Agenda essa realmente muito importante para todos nós, não só para os bonfinenses, mas para todos os moradores do território que compõe o Piamonte Norte e o Itapicuru, cerca de mais de 300 mil pessoas, que se beneficiaram com obras estruturantes, obras regionais, a exemplo da inauguração do aeroporto de Senhor do Bonfim, que é uma obra regional, embora construída no município, mas ela atende a todos os municípios vizinhos, uma obra realmente estruturante, importante, que o governador fez a entrega, além, claro, de outras 11 entregas de pavimentação em estradas vicinais, pavimentadas, e eu repito, estradas vicinais, estradas de responsabilidade do município. O governador autorizou essas obras e lá inaugurou todas elas, autorizou também um novo convênio para 2 estradas importantes da cidade, que ultrapassam 5 milhões de reais, de estrada vicinal também, fortalecendo e melhorando as vias de acesso à Rota do Leite e à Rota Produtiva. Dessas vezes, não é pavimentação asfáltica, e sim cascalhado, mas também é uma estrada que será muito bem feita. É uma quilometragem muito extensa e muito importante para o desenvolvimento, sobretudo, da bacia leiteira e o fortalecimento da bacia leiteira da cidade de Senhor do Bonfim. Inauguração também autorizou a reforma do estádio municipal de Senhor do Bonfim, investimento bastante robusto, enfim. Foram uma série de novos investimentos que ele autorizou na cidade, e é uma cidade que o prefeito é do União Brasil. Isso mostra a compreensão e a maturidade política do governador, de entender que ele é o governador de todos os baianos e baianas, não levando em consideração a bandeira política do prefeito. Então, para nós, foi um dia muito especial, principalmente, deputada Fabiola, principalmente por conta da estadualização do hospital Dom Antônio Monteiro. Foi, talvez, o grande momento do governador, porque era algo esperado há décadas, o sonho dos bonfinenses em especial, já que o hospital era municipal, era que aquele hospital pudesse servir a todos de uma maneira muito mais ampla, embora regionalizado, mas ele tinha poucas ações e poucas entregas no que se refere à saúde pública. E a estadualização desse hospital, ele vem para somar os demais hospitais que estão sendo construídos na região. Em Jacobina, ainda esse ano, será inaugurado o Hospital Regional de Jacobina, um hospital de alta complexidade, extremamente importante, que fica apenas 100 quilômetros de cidade de Senhor do Bonfim. E Juazeiro, 130 quilômetros também, com o hospital estadual, que está lá sempre aumentando o número de vagas, de ofertas de leitos naquele hospital de Juazeiro. Então, Senhor do Bonfim, e vamos inaugurar agora também o Hospital Municipal de Capim Grosso, que é um hospital que ampliou muito, embora seja municipal, mas contou com o apoio do Estado, é um hospital novo, Rosenberg. Então, naquele raio de ação de 100 quilômetros até Senhor do Bonfim, de Capim Grosso, Senhor do Bonfim, 100 quilômetros, Jacobina, Senhor do Bonfim, 100 quilômetros, 130 para Juazeiro, nós vamos ter o novo hospital regional, novo hospital estadual, Dom Antônio Monteiro, que você esteve lá, você presenciou esse ato, da importância e da alegria da população do território do Piemonte Norte do Itapicuru, repito, mais de 300 mil habitantes, que serão beneficiados por esse acolhimento do governo da Bahia em recepcionar um hospital municipal e colocar ali a ampliação de serviços. Nós vamos ter cirurgia cardíacas, nós vamos ter oncologia, enfim, nós vamos sair de 300 funcionários para 500 funcionários no hospital, já saímos de 70 leitos para 115 leitos no hospital, e para nós era o grande momento de todos. Repito, há décadas que havíamos tocado o assunto para a possibilidade do governo assumir a gestão, e o governador entendeu a necessidade desse ato, dessa decisão, foi à cidade num momento festivo, de muita alegria, com participação de diversos prefeitos da região, vereadores, do prefeito, do senhor do Bonfim, presente, por entender que aquele momento era um momento de todos nós. Ali não era questão partidária, ali era uma questão de necessidade de governança. E o governador, em uma atitude realmente importante, tomou a decisão, e hoje o hospital já está estadualizado, já está no patrimônio do Estado e já está servindo melhor a população do Piemonte Norte do Itapicuru. E certamente, por ser um hospital regional, atenderá também Juazeiro, atenderá Petrolina, né, pela rede Peba, e atenderá também outras cidades, outras regiões que poderão se beneficiar desse grande investimento. Sai de 25 milhões, 24 milhões anuais, para 70 milhões o custeio do hospital. Portanto, nós teremos lá novos procedimentos, novos médicos contratados, e para nós foi realmente um dia muito, mas muito especial, e o governador assim entra na história da nossa região, especialmente na história de Senhor do Bonfim. Aqui agradeço, presidente, em nome dos bonfinenses em especial, porque o hospital é municipal e cedido ao Estado, mas aí é claro que nós temos que falar também dos filhos de Jaguarari, de Antônio Gonçalves, de Ponto Novo, de Filadélfia, de Andorinha, são cidades que Pindobaçu, são cidades que se beneficiarão, toda a sua população, com essa atitude, com essa decisão do nosso querido governador Jerônimo Rodrigues em assumir a estadualização do Hospital Dom Antônio Monteiro. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Roberto Carlos, pelo tempo de até 5 minutos. Senhores deputados, nós temos projetos de utilidade pública, projetos de governo para serem votados. É preciso que o deputado esteja em plenário para a votação, e quero reafirmar aqui, solicitar aqui o nosso convite, né, para que os deputados se façam presente hoje no final da tarde, convidar também a imprensa, aqui os amigos que estão na galeria, para o forró da Alba hoje, no final dessa sessão, para a gente ir conjunto com nossos colegas, com os nossos colaboradores. Pois não, deputado? Ao microfone do deputado Rosenberg Pinto, está desligado.
Oi.
Pois não, deputado?
Senhora presidenta, eu quero aproveitar aqui o deputado Roberto Carlos vai utilizar do tempo para prestar uma solidariedade. Acabei de receber a notícia, falei com ele agora, do falecimento da sua sogra, agora nesse momento, e dizer, Roberto Carlos, que aqui todos nós somos solidários aqui a você nesse momento aí de pesar. Obrigado. Com a sua família, e deixar esse registro aí de coleguismo aí com você.
Obrigado, querido.
Os nossos sinceros sentimentos, deputado. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhora presidente, senhoras deputadas, povo que prestigia essa casa, funcionária, quero aqui agradecer a solidariedade do nosso líder Rosenberg, da nossa presidente Ivana Bastos, pela passagem da minha sogra, dona Josefa. Mas gostaria, senhor presidente, só para fazer um registro aqui, de dizer da nossa alegria de ter recebido o nosso governador, junto com toda a sua equipe lá em Juazeiro, no sábado passado, no PGP, Programa de Governo Participativo, ouvindo a comunidade, ouvindo a população, mostrando que o governo do PT é diferente, o governo do PT ouve a população. É por isso, Zé Raimundo, meu deputado, que o governo da Bahia tem dado certo. Porque não se faz política de cima para baixo. As políticas lideradas aí pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues é de ouvir as pessoas. E desde 2006 que a Bahia tem um novo conceito para fazer a política estadual. Desde a época de Wagner, passando por Rui Costa e agora com Jerônimo Rodrigues, que nós temos uma Bahia diferente, um modelo diferente. E todo mundo sabe como a Bahia era governada antes do nosso governador Wagner. E hoje é totalmente diferente. Nunca se teve um governador tão presente nos municípios como estamos tendo agora. Por exemplo, o governador Jerônimo Rodrigues, só em Juazeiro, deputado Jordávio, ele, em 3 anos e 6 meses, ele foi 15 vezes. Mas não foi 15 para passear, não foi lá para passear. Todas as vezes que o governador foi a Juazeiro, foi anunciar obras importantes que está melhorando as condições da nossa cidade e dando uma melhor qualidade de vida à população da nossa cidade de Juazeiro. E, mais uma vez, o governador chegou a Juazeiro, na sexta-feira anunciou uma obra importantíssima, que é a construção de um CE, Centro Especializado de Reabilitação, com 4 especialidades, autismo, com deficiência visual, deficiência física, e um instrumento importantíssimo, são mais de 20 milhões de investimento que o governador anunciou nessa construção deste CE. Por isso, minha presidente, mesmo com o meu sofrimento de ter perdido a minha querida Josefa, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Outro registro é dizer que, conversando com o nosso governador, preocupado também com o projeto da Polícia Militar aqui, e graças a Deus, tudo nos conformes, negociado com a Associação dos Policiais Militares, eles que não poderei, em momento algum, sofrer nenhum tipo de prejuízo. Acho que a Bahia está caminhando a passos largos para cada dia que passa melhorar a segurança pública, e nós estamos vendo os resultados aí. É fruto, né, do trabalho das polícias da Bahia, o empenho das polícias da Bahia e também do nosso governador Jerônimo Rodrigues, que tem se esforçado muito para corresponder à expectativa do povo da Bahia em todos os sentidos, né? Tanto na segurança pública, que tem tido um avanço muito grande, como também na saúde, na educação. Está aí mais de 700 escolas de tempo integral, está aí mais de 35 hospitais novos construídos pelo governo do PT e só do governador Jerônimo Rodrigues, são 12 hospitais novos. E eu, como deputado estadual, inclusive coloquei uma emenda para a segurança pública aqui na Assembleia Legislativa de mais de 1,5 milhão de reais. Nós vamos receber em Juazeiro uma torre, que é um aparelho que consegue captar imagens de pessoas a mais de 500 metros distante dessa torre. Custou 500 mil reais que nós colocamos lá, Leal, meu pastor Leal. Colocamos lá para Juazeiro, para melhorar a segurança pública da nossa região, especialmente de Juazeiro. Parabéns, policiais, parabéns, governador, estamos juntos.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Samuel Júnior, pelo tempo de até 5 minutos.
Você quer que eu fale sobre o quê?
Ok. Senhora presidente, você viu, né, Bobô? Senhora presidente, demais colegas deputados e deputadas, a imprensa sempre aqui fazendo o seu papel, cobrindo com muita maestria o andamento dessa casa, aos amigos, companheiros que estão na galeria. Permita-me aqui saudar na pessoa do meu amigo, meu irmão, pastor Tenente Leal, e saudando ele, saúdo toda a sua turma, a sua corporação também, seja os praças, seja os tenentes, em especial a equipe aí do Queta, Carlos, o Wellington, que estiveram comigo ontem. Deus abençoe a vocês. e dizer que é uma luta nossa também, entendendo o grande trabalho que vocês fizeram ao longo da vida de vocês, dedicando parte da sua vida, defender essa corporação que é a briosa Polícia Militar do nosso Estado. E ainda bem que no dia de hoje conseguiu fazer a reparação do quadro do QETA, né, que é esse quadro que vocês fazem parte. E o nosso desejo é que vocês, fruto da experiência que vocês adquiriram ao longo dessa caminhada, vocês continuem trabalhando e defendendo a população baiana que tem tanto sofrido. Saudar aqui o nosso coronel, coronel da Polícia Militar, coronel Magalhães, que hoje está aqui presente também na casa. E eu sou um crítico, deputado Rosenberg, e o senhor sabe disso, que procuro sempre criticar, mas sempre pontuar aquilo que a gente pode melhorar no nosso Estado, porque entendo que como parlamentar precisamos fazer isso. E a gente reconhece o trabalho que a Polícia Militar se esforça, às vezes não sempre é bem compreendida, às vezes não tem o seu salário digno, mas faz um papel muito importante quando arrisca a sua vida para estar defendendo a população baiana. Eu fico, na verdade, Lu, surpreso quando eu vejo aqui meus colegas deputados subirem e falar assim da Bahia, meu deputado Euclides, como a gente não conseguir se acompanhar esse dia a dia da Bahia, seja através da imprensa, seja através das nossas caminhadas. E eu queria, deputado Zé Raimundo, entender aonde está essa Bahia, mas quem sabe um dia, deputado Euclides, a gente ainda vai conseguir, de fato, pisar nessa Bahia que vocês falam, andar nessa Bahia que vocês falam, viver essa Bahia que vocês falam, e eu espero que isso seja no tempo curto. Mas, minha eminente presidente Ivana, eu quero aqui, como seu colega deputado, como um amigo seu nesta casa, mas, sobretudo, também como seu liderado, a senhora que exerce um papel como presidente, e eu sempre digo que aqui nós temos dois líderes, que é o líder de governo, que é o deputado Rosenberg, que apesar de termos as nossas divergências políticas, mas nutrimos um respeito um pelo outro, e meu líder, que é o deputado Tiago, que representa a oposição. Mas a senhora, na função que a senhora exerce, a senhora representa todos nós, e portanto a senhora, todos nós somos seus liderados. E quando qualquer pessoa ofende uma liderança, em especial a liderança da casa a qual nós fazemos parte, eu também me sinto ofendido. E porque quando a pessoa ofende a quem está exercendo um cargo de liderança, todos os seus liderados são ofendidos. Aqui eu nunca escondi de ninguém que pertenço à Igreja Assembleia de Deus, a igreja a qual é liderada pelo pastor Valdomiro, e eu não aceito que ninguém fale da minha igreja e nem fale de meu líder, porque quando fala do meu líder, está falando também de mim. Mas uma palavra que eu deixo para a senhora, minha presidente, é que a lua, ela nasce todos os dias com o propósito de brilhar. Pode observar que seja ela minguante, seja ela lua cheia, mas ela nasce com o propósito de fazer o seu processo de rotação. E o cachorro, quando não entende o propósito de translação da lua, ele começa a latir para a lua. Mas interessante é que a lua não perde o seu foco, ela cumpre o seu propósito de brilhar. E o que eu posso dizer para a senhora é que a senhora tem brilhado. E independente do cachorro que possa latir, não perca o seu foco de brilhar, porque a senhora tem brilhado como presidente dessa casa com muita maestria. E conte sempre comigo nas minhas orações e sempre ao seu lado, porque a senhora tem sido uma mulher arretada, como diz um bom baiano. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Obrigado. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Zé Raimundo Fontes, pelo tempo de até 5 minutos. Desculpa, deputado.
Senhora presidente, colega deputada Ivana Bastos, colegas deputados e deputadas, os presentes na Galeria Paulo Jacques, a imprensa, os que nos acompanham nas redes sociais por meio da TV Assembleia. Senhora presidente, estamos chegando ao final do semestre legislativo e com certeza foi um semestre extremamente produtivo. Aqui na casa aprovamos importantes projetos do Poder Executivo, também projetos dos nossos colegas deputados e deputadas nas diversas comissões, votamos aqui no plenário.
além da rotina de recebermos prefeitos, prefeitas, vice-prefeito e vice-prefeitas, vereadores, vereadoras, entidades sociais, para demandarmos junto aos diversos órgãos estaduais e também federais aqui em Salvador, reivindicações da nossa região, do estado da Bahia e, por que não dizer, do Brasil. Portanto, é um ano, é um primeiro semestre do ano que, se Deus quiser, haveremos de concluir com muitas ações, muitas obras. E já no final agora, mais uma iniciativa do nosso governador, iniciativa positiva, de continuar melhorando a estrutura de cargos, de salários, de vencimentos, de promoções dos vários segmentos. Enquanto presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Controle, tenho acompanhado diuturnamente o empenho do nosso governador. Aqui votamos também várias autorizações para empréstimos, para valorizar os investimentos físicos, mas também os investimentos que melhoram a qualidade dos nossos servidores. E, mais uma vez, nós haveremos de estar aqui logo votando aí melhorias para a nossa Polícia Militar, para o setor judiciário, para os diversos órgãos, senhora presidente. E quero, portanto, parabenizar, eu recebi também muitas mensagens dos nossos amigos da Polícia Militar solicitando que pudéssemos votar os projetos. Naturalmente, com o líder do governo e do líder da maioria e minoria, nós encaminhamos um projeto substitutivo, não é isso, Bobo, que vai atender toda a nossa corporação. Mas eu queria, senhora presidente, dizer também que este foi um semestre que apesar dessa crise mundial, infelizmente, apesar do presidente dos Estados Unidos, que tentou desequilibrar, criar uma confusão no mundo, o semestre, me parece que com a bênção de Santo Antônio, de São João e de São Pedro, vamos chegar no final de semestre com mais calma. O presidente Trump viu que a coisa não é como ele pensava, está sendo derrotado lá no Oriente Médio. Tudo que ele tentou, de certa maneira, intimidar o Brasil, o presidente Lula foi sábio, procurou articulações e conseguiu, não é, tirar aquelas tarifas que seriam extremamente prejudiciais ao Brasil. E agora volta aí o presidente dos Estados Unidos tentando novamente criar dúvidas em relação ao PIX, em relação a uma série de atitudes do nosso governo. Mas eu tenho certeza que, mais uma vez, o presidente Lula vai continuar de forma reflexiva, responsável, articulando as grandes lideranças internacionais para buscarmos um equilíbrio na conjuntura internacional. E para que isso? Para que a gente continue desenvolvendo nossa economia, gerando emprego e renda e fazendo parcerias, como o nosso governador Geronimo vem fazendo com o governo federal, para grandes investimentos na Bahia, senhora presidente. Investimentos físicos, materiais, mas também investimentos na parte social, humana, valorizando e fortalecendo o poder público. Não há possibilidade de uma sociedade equilibrada se nós não tivermos um Estado forte. E um Estado forte é um Estado que tem todos os seus segmentos na segurança, na saúde, na educação, valorizados. Por isso, se Deus quiser, vamos comemorar aí um Santo Antônio, já comemorei, eu que sou devoto dele, São João e São Pedro, e pedindo que esse Santos melhore aí a seleção brasileira, que não está indo bem, mas com a força de São João e São Pedro, a gente vai dar um jeito ali. Melhorar o meio de campo, torcer para os nossos atacantes terem um bom desempenho, não é isso, óbvio? Para que a gente possa ir para a final, e na final, vamos rezar, ganhar o campeonato mundial. Parabéns, senhora presidente, e desejo já antecipadamente um bom São João a todos.
Com a palavra, deputado Thiago Correia. Não, ele estava substituindo.
Senhora presidente, boa tarde, nobres colegas, mais uma vez servidores dessa casa, amigos que ocupam essa galeria. Senhora presidente, trago hoje informação de minha terra natal, município de Vitória da Conquista, de uma lei que foi sancionada no último dia 10 de junho, uma importante lei, segunda lei
deste tema que é sancionada no Estado. A primeira foi no município de Feira de Santana, que, em conquista de autoria do competente vereador Edivaldo Ferreira Júnior, que estabelece 40% como taxa de esgoto a ser cobrada pela Embasa. Então, a população de Vitória da Conquista alcançou essa importante vitória e, a partir do dia 10 de junho, o município estabeleceu que o limite máximo para a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário em relação à tarifa de água no município de Vitória da Conquista passa a ser a 40%, e essa legislação, inclusive, já é pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que é competência do município, sim, legislar sobre este tipo de matéria. E agora, o vereador Edivaldo Ferreira Júnior parte para mais uma luta. A primeira foi a propositura desta importante matéria, depois a luta para que ela fosse aprovada em plenário, depois sancionada, mas agora para que, de fato, a Embasa venha cumprir o que determina esta lei municipal, senhora presidente, já que a Embasa vai buscar de todos os artifícios para que a lei não seja cumprida. E lei é para ser cumprida. Então, Embasa, cumpra a lei já, os 40%. Este é a nova mobilização que o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, eu me associo a ele e a tantos outros colegas vereadores de Vitória da Conquista, para que Embasa comece a cumprir o que determina essa lei o quanto antes, desafogando a conta de milhares de conquistenses que pagam uma taxa de esgoto absurda, assim como também em outros municípios baianos, senhora presidente. E pasmem, muito desses contribuintes que pagam essa taxa sequer têm acesso ao esgotamento sanitário em suas casas. Então, eu queria deixar aqui um parabéns ao vereador Edivaldo Ferreira Júnior, convocar toda a população, não só de Vitória da Conquista, mas de toda a Bahia, a se associar a esta mobilização. Embasa, cumpra a lei, 40% já, e que esta lei se dissemine pelos outros municípios baianos, desta forma, deixando com que milhares de baianos continuem pagando essa taxa exorbitante, e muitos deles pagando sem sequer ter acesso ao serviço de esgotamento sanitário. Então, parabéns, vereador Edivaldo Ferreira Júnior, você tem todo o nosso respeito e, com certeza, a população de Vitória da Conquista agradece. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, pelo tempo de até 5 minutos, deputado Pedro Tavares. Não está presente. Deputado Diego Castro. Deputado Leandro de Jesus. Deputado Alex da Piatã. Pelo tempo de até 5 minutos, declinou. Deputado Matheus Ferreira. Não tendo mais nenhum orador inscrito, horário das representações partidárias. Concedo, deputado Luciano, a palavra ao representante do MDB para falar ou indicar orador pelo tempo de até 10 minutos. Não há orador inscrito. Concedo a palavra ao representante do PDT para falar ou indicar orador pelo tempo de 10 minutos. Não há orador inscrito. Concedo a palavra ao representante do PSOL para falar ou indicar orador pelo tempo de 5 minutos. Deputado Hilton Coelho.
Senhora Presidente, ocupo essa tribuna para declarar a nossa absoluta indignação com a decisão da Justiça Federal, que deu simplesmente 60 dias de prazo para que centenas de famílias pataxó saíssem da localidade, do território de Aldeia Velha, em Porto Seguro. Essa decisão, que infelizmente ainda está referenciada naquela noção do marco temporal, que tem 1988 como uma referência, onde se define que os povos deveriam estar ali, no território, com essa referência da data, e que desconsidera, obviamente, séculos e séculos de invasão, de assassinatos, de estupros, de toda sorte de violência em relação aos povos originários e faz, portanto, uma manobra jurídica absolutamente artificial que sacrifica, ao meu ver, a democracia, qualquer noção de dignidade com um território que já havia sido demarcado, já tinha cumprido todas as condições legais para ser reconhecido como território indígena do povo Pataxó. O que acontece com essa decisão, deputado Robson, é gravíssimo e inaceitável. De fato, aqueles que querem negar a ciência e querem negar, inclusive, o que é a trajetória do próprio Brasil, continuam em trincheiras do poder, nesse exato momento, tentando afogar a dignidade dos povos originários, dos povos indígenas. Nós não podemos permitir que isso aconteça, vai ter resistência e nós queremos aqui declarar todo o nosso apoio, a nossa solidariedade ao povo Pataxó, do município de Porto Seguro, contra essa decisão, como eu disse, absolutamente inaceitável. Nós do PSOL, o conjunto da sociedade civil, os movimentos ambientalistas, o conjunto dos movimentos dos trabalhadores, com certeza, hoje estão em solidariedade ao povo Pataxó, que não vai deixar o seu território. Nós vamos derrotar essa decisão judicial, porque o povo, os povos originários precisam de justiça, que a justiça feita seja feita de um ponto de vista histórico, depois de 500 anos de tanto massacre, de tanta opressão que permanece nos dias atuais pelo Brasil afora e também no território baiano. Senhora Presidenta, queria aqui também demarcar uma grande vitória do Partido Socialismo e Liberdade em relação ao direito essencial à vida, que é o direito à água, ao saneamento básico. Nós conseguimos derrubar uma lei municipal, deputado Robson, que tinha sido proposta pelo prefeito Bruno Reis, que simplesmente segregava Salvador do resto do território da Bahia, desconsiderando toda a ligação que existe, toda a dependência que existe do sistema da nossa cidade com os demais municípios da região metropolitana. E mais do que isso, desconsidera que Salvador só produz 3% da água que consome. Por exemplo, presidenta, esse debate que nós estamos fazendo sobre Serra da Chapadinha evidencia como o destino dos povos no nosso estado está absolutamente ligado pelas águas, como Vossa Excelência muito bem frisou. Se não tiver produção de água na Serra da Chapadinha, não existe como Salvador deixar de mergulhar num descalabro, num colapso do ponto de vista hídrico. O que é que o prefeito queria fazer? Retirar Salvador da condição, né, de ligação com a Embasa para privatizar o saneamento básico da cidade. Uma posição absolutamente inconsequente, inclusive em relação à quantidade de investimentos, deputado Orgi, né, que esta casa aprovou aqui para o fortalecimento da nossa Embasa. Uma posição de desresponsabilização com os pequenos municípios, porque a Embasa funciona por uma perspectiva de solidariedade entre os diversos municípios. Ou seja, o superávit que é garantido na cidade de Salvador serve para garantir também a água em pequenos municípios. E ninguém se iluda que separando Salvador, segregando para se privatizar, a situação do saneamento básico vai ficar melhor na nossa cidade. Em todos os lugares que eles privatizaram, nós temos uma queda da qualidade do serviço e um aumento dos preços, que a iniciativa privada só quer lucro e podendo chantagear a população em relação a esse bem essencial à vida, não tenha dúvida, eles vão fazer isso. Por isso, o senhor Bruno Reis, o senhor ACM Neto foram derrotados pelo Partido Socialismo e Liberdade, pelos nossos mandatos, nosso mandato de deputado estadual, o mandato do professor Hamilton Assis, de vereador da cidade de Salvador, da companheira Eliette Paraguaçu, todos nós juntos para garantir que Salvador não fosse segregada da Bahia e que a nossa Embasa continue sendo uma empresa fortalecida, uma referência para todo o país como uma empresa estatal que garante esse direito essencial à vida, que é o direito à água. Muito obrigado, senhora presidenta.
Concedo a palavra ao representante do PSB para falar ou indicar o orador pelo tempo de até 5 minutos. Não há orador inscrito. Horário das lideranças partidárias. Concedo a palavra ao nobre líder da federação PT, PCdoB, PV ou líder da maioria para falar ou indicar o orador pelo tempo de até 19 minutos. Deputado inscrito por 5 minutos, deputado Rosenberg Pinto.
Sete. Ok. Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, servidoras, visitantes, presidente, só quero informar aqui que hoje nós fizemos a sessão da CCJ, onde aprovamos a indicação da doutora Camila Vasca, que será apreciada agora, e nós estamos aproveitando esse momento para dizer, deputada, que nós fizemos um esforço grandioso para que a gente pudesse votar todos os projetos encerrando esse período legislativo. E dizer, fiquei muito feliz com o evento que nós fizemos e a presença da presidenta esteve lá em Itapetinga no último domingo, uma participação grandiosa das pessoas. E eu fiquei feliz porque a minha região, deputado Sandro Reis, e há uma manifestação muito grande no sentido da gente criar um ambiente de unidade naquela região. E vou lhe dar, deputado Sandro, uma parte. Eu queria deixar aqui registrado, deputada Ivana, que eu vou fazer uma apresentação ao governo do Estado, uma indicação, para que a gente possa analisar a possibilidade de ter um hospital naquela região litorânea de Mata de São João. Não tem nenhum hospital ali, como você tem uma área turística grandiosa na região de Mata de São João, Praia do Forte, toda aquela região, e tem uma comunidade ali, às vezes tem uma necessidade de atendimento médico, e eu vou fazer uma indicação para que a gente possa ter um hospital público para atender aquela comunidade e, com isso, também atender os pacientes. Deputado Sandro Reis, uma parte.
Senhor presidente, senhor deputado, Vossa Excelência, que é líder do governo, eu tive uma informação e eu gostaria de saber de Vossa Excelência se essa informação realmente é verídica, porque é uma informação que eu considero algo surreal. Eu soube que o Detran agora, o servidor do Detran, ele tem uma cota de 10 atendimentos por dia. Encerrou esses 10 atendimentos por dia, o servidor não atende mais ninguém. Mas, em contrapartida, os despachantes continuam atendendo as pessoas e cobrando. Isso, no mínimo, é indecente e imoral. Para a gente não fazer nada de forma leviana, e Vossa Excelência, mesmo sendo líder do governo, Vossa Excelência nunca se ausentou de falar a verdade, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência tem conhecimento dessa pouca vergonha.
Deputado Sandro, essa semana eu fui à cidade de Itabuna e ouvi do diretor do Detran de lá essa questão. Eu, inclusive, liguei para o diretor do Detran, doutor Max, para saber sobre essa cota. Confesso que eu não tive ainda a possibilidade de conversar com o governador sobre esse tema, mas também tive essa informação, e se isso realmente acontece em todos os DETRAN do estado da Bahia, realmente é algo inimaginável. Eu asseguro, deputado Sandro, que não tem anuência do governador Jerônimo Rodrigues de achar que o servidor público é para atender o público, ele tem uma limitação, enquanto que o despachante pode fazer isso de forma aleatória, ou seja, privilegiando o privado quando o público pode atender. Entendeu, deputada Ivana? Eu me surpreendi quando eu soube disso, estou também surpreso, como Vossa Excelência, sobre essa informação. A informação é generalizada em todos os DETRANs, pela informação que obtive. Eu levarei isso ao governador e prometo a Vossa Excelência responder na próxima oportunidade, mas dizendo que a mesma informação que Vossa Excelência tem, eu tenho, e tenho o mesmo entendimento, que se isso for verdadeiro, isso não pode acontecer, não pode o público ficar à margem do privado quando nós estamos pagando um serviço público para atender a população, e certamente o privado está cobrando um percentual para esse atendimento, deputado Ivana. Eu realmente fiquei indignado sobre essa questão. Mas, por último, deputado Ivana, para encerrar, dizer aqui todo o trabalho que nós tivemos, tanto o deputado Tiago, eu como líder do governo e a presidenta, junto ao governo, para ajustar todas as demandas com relação ao projeto dos policiais militares. Não foi certamente aquilo, o 100% que todos desejavam, mas nós chegamos a um patamar de entendimento com as associações, com o comando da Polícia Militar e o governo do estado, e também vamos votar aqui por acordo. E eu já quero agradecer ao deputado Tiago Corrêa, que já assinou a dispensa de formalidade para que a gente possa votar hoje aqui esse projeto da Polícia Militar. E já informando que não há mais nenhum orador inscrito da base do governo.
Federação, União PP, o líder da minoria, para falar ou indicar orador pelo tempo de até 14 minutos. Não há orador. Do PL, PSDB, Republicanos, não há orador. Ordem do dia. Antes, gostaria de registrar e agradecer a presença aqui do nosso comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Magalhães, do subcomandante, Coronel Lopes. Os senhores são muito bem-vindos aqui. Registrar também a presença do deputado federal, Mário Negromonte, ex-deputado estadual aqui desta casa, cumprimentá-lo. Ordem do dia. Há sobre a mesa, por acordo, em votação, o projeto de lei número 26.322 de 2026, do Poder Executivo, que altera a lei número 7.990 de 27 de dezembro de 2001. A lei número 13.201, de 9 de dezembro de 2014. E a lei número 14.572, de 25 de maio de 2023, na forma que indica e dá outras providências, para emissão de parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Segurança Pública, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. Designo o deputado Rosenberg Pinto para relatar a matéria.
Senhora presidenta, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Público, Direitos Humanos e Segurança Pública, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle ao projeto de lei 26.322 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 7.990 de 27 de dezembro de 2001. A lei 13.002001 e de 9 de dezembro de 2014, a Lei número 14.572, de 25 de maio de 2023, na forma que indique da outras providências. O governador apresentou esse projeto de lei, presidenta, com uma mensagem na qual ressalta que a implementação das medidas previstas nesse projeto, que institui promoção por condições especiais no âmbito da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a quem eu faço aqui as boas-vindas ao comandante da Polícia Militar, da Polícia do Corpo de Bombeiros, aqui presente, em nome do Coronel Magalhães. A proposição, ela gera vai produzir reflexos financeiros no valor de 5.203.042,50 para o exercício 2027-2028. E a despesa prevista será de 67 milhões aproximadamente. A proporção define a redação proposta no parágrafo 6º do artigo 126 da Lei 7.990 de 2001, com relação à promoção por condições especiais, com aquela que tem por objetivo auxiliar o equilíbrio da renovação dos quadros de carreira da Polícia Militar, incentivando o acesso da hierarquia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Trata-se de alteração de regras para a promoção nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nas condições especiais, num total de 914, compreendendo as diversas patentes: coronel, tenente-coronel, major, capitão-tenente, subtenente, sargento e cabo. O projeto não recebeu emendas e, considerando que se encontra em conformidade às disposições condicionais e legais, além de seu caráter de grande mérito, opino pela aprovação na forma originalmente apresentada pelo Poder Executivo, cabendo ressaltar que sua apreciação nessa sessão foi possibilitada em virtude de acordo celebrado entre as lideranças de maioria e minoria para a dispensa das formalidades regimentais. É o parecer, senhora presidente, sala das sessões, a data de 16 de junho de 2026.
Em votação. O parecer que acaba de ser lido. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário. Não há orador inscrito para discussão. Em votação, o projeto de lei de número 26.322 de 2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto da PM. Será encaminhado ao governador para a sanção. Em votação, por acordo, o ofício número 3.457 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que trata da indicação do nome da senhora Camila Vasques Gomes Negromonte para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. A matéria se encontra com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em plenário, não há orador inscrito, não há discussão. Em votação, na forma regimental e secreta. Portanto, zero painel para votação do ofício número 3.457 de 2026, no prazo de 25 minutos. Atenção, senhores deputados, a votação já iniciada. Senhores deputados, senhoras deputadas, a votação para indicação da conselheira Camila Vasques Gomes Negromonte. Já foi iniciado o painel, votação em painel. Voto secreto. Deputado Alex da Piatã, deputado Ângelo Almeida, deputado Bobô, deputado Cafu Barreto, deputada Cláudia Oliveira, deputado Diego Castro, deputado Eduardo Alencar, deputado Eduardo Salles, deputada Fátima Nunes, deputado Felipe Duarte, deputado José de Arimateia, deputado Júnior Muniz, deputada Jusmaria Oliveira, deputada Cátia Oliveira, deputada Luciana Araújo, deputado Zé Raimundo Fontes, deputado Vitor Bonfim, deputado Tiago Correia, lembrando, senhores deputados, que os projetos de deputados inscritos só serão votados dos deputados que se encontrarem em plenário.
Deputado Zó, deputado Vitor Bonfim, deputado Vitor Azevedo, deputado Ricardo Rodrigues, deputado Raimundinho da JR, deputado Patrick Lopes, deputado Osni Cardoso, acabou de votar. Deputado Marquinho Viana, deputado Matheus Ferreira, deputado Laerte do Vando acabou de votar, deputado Osmarim já está aqui de tapete vermelho para colocar o seu voto, deputado Júnior Muniz, que foi a barra, mas já deve ter chegado. Deputado Hilton Coelho. Deputado Eduardo Salles. Deputado Tiago Correia. Deputado Zó. Deputado Ricardo Rodrigues, Raimundinho da JR, nosso líder. Deputado Patrick Lopes. Deputado Júnior.
Deputado Cafu Barreto, deputado Diego Castro, deputado José de Arimateia, Marcelinho Veiga, deputado Samuel Júnior. Vamos, deputado, votar. Deputado Samuel Júnior, deputado Ricardo Rodrigues, deputado Patrick Lopes. Deputado José de Arimateia. Lembrando, senhores deputados, que depois nós teremos projetos de deputado, nós teremos também, nós vamos votar comendas, vamos votar também a LDO, para que a gente possa encerrar esse semestre. Lembrando que os projetos de deputados precisam estar em plenário. Deputado Vitor Bonfim, projeto de utilidade pública. Deputado Sandro Regis, deputado Luciano Simões, deputado Vitor Azevedo, deputado Olívia Santana, Luciana Araújo, Eduardo Salles, deputado Pedro Tavares, deputado Ricardo Rodrigues, não está presente, deputado Sandro Regis, deputada Fátima Nunes, Antônio Henrique Júnior, deputado Olívia, deputada Ivana Barra, são os projetos de utilidade pública, os deputados precisam estar em plenário. Atenção, o líder Rosenberg, o líder Thiago Correia. Os deputados que não votaram ainda, eles não estão presentes, não estiveram aqui hoje à tarde. Deputado José de Arimateia, deputado Júnior Muniz, deputado Paulo Câmara, não, já votou aqui, Patrick Lopes. Não, o nome do senhor deputado foi citado aqui porque tem projeto de utilidade pública do senhor. Então, eu citei o nome de todos os deputados, só vamos votar a utilidade pública se o deputado estiver em plenário. Nós ainda temos um tempo de 8 minutos. Eu quero solicitar que pode disponibilizar o resultado em painel. Aqui não saiu. 46 votos. 46 votos, sim. Aprovado por unanimidade. A indicação... para a conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios, a senhora Camila Vasques Gomes Negromonte. Pela primeira vez que eu estou aqui, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, nós temos mais projetos para serem votados. E em votação, por acordo, o projeto de lei número 26.270 de 2026 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027, na forma que indica e dá outras providências, para emissão do parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, designo o deputado José Raimundo para relatar a matéria.
Senhora presidente, colegas deputados e deputados, deputadas, vamos agora emitir o parecer das comissões de Constituição, Justiça e Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle ao projeto de lei número 26.270 de 2026, que autoriza o Poder Executivo, o qual, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027, na forma que indica e dá outras providências. Colegas deputados e deputadas, como os senhores e senhoras sabem, deve ter lido a peça, né, a LDO, que é uma peça fundamental para nós elaborarmos a LOA do final do ano. Então, eu gostaria, de forma resumida, porque se nós fôssemos ler aqui, iríamos levar mais ou menos uma hora e meia aqui no plenário, e para a boa conduta da nossa sessão, eu vou apresentar as linhas gerais. O documento da LDO tem inicialmente uma parte que é a introdução, que é exatamente, não é, mostrando o fundamento legal, a base jurídica da LDO, vinculando, portanto, a LDO ao plano plurianual, que é o PPA, e que vai, naturalmente, a LDO influenciar a lei orçamentária anual. O projeto, portanto, tem uma base na Constituição Federal, uma base na Constituição do Estado e também uma base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um segundo item apresentado na LDO é a análise da conjuntura econômica nacional e estadual. Mostra o cenário político-econômico, né, do país. Aqui tem uma análise também do ano passado e deste ano. Mostra indicadores do PIB que cresceu 2,3%, os setores mais dinâmicos da economia, agropecuária, serviço e indústria, destaca aqui a produção da soja, milho, petróleo, mostra também a formação do capital fixo, o crescimento da renda das famílias e ainda traz, isso nacionalmente, e traz também o cenário da Bahia, que é muito importante que a gente possa acompanhar. O PIB estadual cresceu 2,7%, com ênfase na agropecuária, indústria e serviços, destacando aí a mandioca, a soja, grão, cacau, café. O mercado de trabalho também é muito importante dizer, com quase 100 mil novos empregos na Bahia em 2025. A perspectiva, é o terceiro item da lei, mostra o cenário para 2026 e 2027 da economia mundial e do Brasil e da Bahia. Portanto, é muito importante que a gente possa acompanhar a previsão do crescimento mundial em torno de 3,1 em 2026, uma inflação de 4,4. Naturalmente que esse cenário internacional há riscos, não é? A questão do conflito do Oriente, as tensões geopolíticas e a instabilidade no mercado de commodities. Nesse cenário, a economia baiana está prevista aí uma dinâmica econômica de em torno
com crescimento em torno de 2% do PIB, uma inflação de 4% e uma Selic de 12%. Fatores positivos, não é? Que é importante que a gente atente, que é a reforma tributária, investimento do governo, a questão dos combustíveis, incluindo aí o petróleo e o biocombustíveis, e também os programas sociais. Uma previsão na Bahia, gente, é que a gente possa crescer aí em 2026 em torno de 2,1 e até concluindo o ano, portanto, com 2,1. E 2027 e 2029 em torno também aí de 2,1, 2,2, 2,3. E aqui, essa economia baiana vai ter dinâmica no serviço, na indústria, investimento público e também no mercado de trabalho. Vale destacar os grandes investimentos do nosso governo, do governador Jerônimo Rodrigues, a Ponte Salvador-Itaparica, a FIOL, Ferrovia Centro-Atlântica, o contrato e a expansão do metrô, VLT, e ainda, não é, importantes infraestrutura na área da saúde e da educação. Destaca também que o governo terá o maior cuidado com a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Caminhando para o final, lembro aqui que o orçamento, né, ele tem aí a definição de metas fiscais, prioridade do governo, organização, a estrutura do orçamento, as regras para a execução orçamentária, a política de pessoal, alterações tributárias e incremento da arrecadação. Destacando, senhoras e senhores deputados, colegas, a importância, né, dos grandes investimentos na infraestrutura, na saúde, educação, saneamento, segurança pública, programas sociais de combate às desigualdades, a geração de emprego, agricultura familiar, economia solidária e também o empreendedorismo negro, vinculando, portanto, a economia ao combate das desigualdades sociais. Traz ainda aí as prioridades dos demais poderes, além do Executivo. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e mostra aí as rubricas orçamentárias, Educação, Fundeb, Funcep, Fapesb, Fundo de Cultura, Fundo Estadual de Logística, o orçamento da Seguridade Social, e ainda, não é, o orçamento de investimento das empresas estatais, indica também fonte de financiamento e investimento por empresa. Em resumo, a previsão do nosso orçamento é uma receita de aproximadamente 80 bilhões de reais e uma despesa mais ou menos equivalente na previsão, que tem, evidentemente, os fatores de risco, de imprevisto que pode ocorrer durante toda a execução da LDO. Portanto, senhoras e senhores, a avaliação é de que o ano de 2025 foi um ano bom, com arrecadação e despesas mais ou menos próximas uma da outra, e a previsão é de que a gente continue com os índices de pessoal dentro da lei, o endividamento do Estado, portanto, a dívida pública sobre equilíbrio, a previdência do servidor mostra um desequilíbrio e o governo do Estado está aí aportando aproximadamente aí, mais ou menos, não é? 6 bilhões de reais para complementar o déficit e, portanto, garantindo o bem-estar do servidor público. Em conclusão, senhora presidente, eu destaco que a lei orçamentária se encontra dentro do arcabouço legal, portanto, seguem as diretrizes legais, não havendo emendas e nenhum óbice jurídico para que ele seja aprovado no seu mérito. Assim, manifesto favoravelmente a aprovação integral da proposição na forma originalmente encaminhada pelo Poder Executivo. É o nosso parecer, senhora presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, em primeiro turno, para discutir o PL número 26270/2026. Deputado Hilton Coelho, pelo tempo de até 5 minutos.
Ok, senhora presidenta. Nós queríamos apenas demarcar uma posição aqui que já tínhamos feito no PPA 2024-2027, que marcava a secundarização que o governo faz do ponto de vista orçamentário do problema ambiental na Bahia, que é de fato gravíssimo. Não é a primeira vez que eu subo a essa tribuna para falar sobre situações como o oeste da Bahia, a situação de verdadeira pilhagem da água, né, daquela região, que é a região da recarga hídrica no nosso estado e que tem gerado, tem visto nascer verdadeiros piscinões, onde os grandes proprietários, como o proprietário da Estrondo, passeia de jet ski com a água que é retirada do subsolo, criando situações, inclusive, em que populações, como a população de Correntina, viram a água sumir da torneira porque os rios começam a baixar. A situação que nós temos discutido na Península de Maraú, a agressão ambiental extremamente violenta que tem acontecido com perseguições de ativistas, com esses empreendimentos misturados ao esquema de grilagem de terra, à milícia, então tudo que não presta em torno do problema da questão ambiental na Bahia. Particularmente ganhou evidência agora a situação da Serra da Chapadinha. Eu vou resumir a minha fala, porque já tratei muito dessa situação aqui, mas com atentados contra ativistas, com situações absolutamente nebulosas e com risco, apresentando, portanto, um risco para uma segunda grande caixa d'água da Bahia, que é a Serra da Chapadinha. Nós não conseguimos compreender como o governo, numa mesma lei, diretrizes orçamentárias, estabelece um plano estadual de mineração com um programa temático Cresce Bahia e não existe um destaque para o investimento da questão ambiental. Isso é a crônica da tragédia ambiental anunciada. Nós que defendemos a soberania popular na mineração, né, para nós precisamos ter um programa de soberania popular que passe pela perspectiva de afirmação dos interesses da população da Bahia e das comunidades, como orienta, como vem disputando a ideia, o movimento pela soberania popular na mineração. Para nós, não existe a possibilidade de pensar numa lei de diretrizes orçamentárias que não considere na centralidade hoje o problema ambiental na Bahia, quando nós temos um vetor, que é esse vetor da mineração, que todos sabem, se não for controlado pela perspectiva da soberania popular, deixará um rastro de destruição. Por tudo isso, senhora presidenta, o nosso voto será um voto contrário a esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo do estado da Bahia. Senhora presidenta... Alô. Queria aproveitar aqui mais uma vez, porque nós estamos chegando ao final da sessão e até agora não tivemos um retorno, né, por parte do governo. Eu queria que a liderança do governo se pronunciasse sobre isso, em relação ao projeto dos trabalhadores do Ministério Público Estadual, até esse momento aqui, na expectativa que, nos últimos instantes da nossa sessão, a gente possa trazer à votação esse projeto, como eu disse, que é praticamente um projeto simbólico de respeito à categoria, de conversão em pecúnia das licenças-prêmio que já estão vencidas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pediria uma satisfação desse poder, especialmente do líder do governo, aos trabalhadores e trabalhadoras do Ministério Público do Estado da Bahia.
Encerrada a discussão. Em votação, projeto de lei de número 26.270/2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Lembrando que essa matéria exige a votação em 2 turnos. Portanto, antes de encerrar essa sessão, será convocada outra sessão. Vamos. registrar o voto contrário em primeiro turno do deputado Hilton Coelho. Me desculpe, deputado, mas já estava registrado nos anais da casa. Em votação, por acordo, os seguintes projetos de lei que declaram utilidade pública. Lembrando que só será votado que o deputado que estiver em plenário. Deputado Vitor Bonfim. Deputado Vitor Bonfim. Deputado Sandro Regis. Deputado Luciano Simões. Deputado Vitor Azevedo. Deputado Olívia Santana. Deputado Eduardo Salles. Deputado tem que estiver em plenário. Deputado Pedro Tavares. Pedro Tavares. Ausente. Retiro o projeto do deputado Pedro Tavares. Deputado Ricardo Rodrigues. Ausente.
Senhora Presidente, questão de ordem. Dei só 5 minutinhos para ver se eles estão aqui no café, senhora Presidente.
Então, ok. Deputado Olívia Santana, presente. Deputado Antônio Henrique Júnior. Presente ali. Deputado Ivana Bastos, presente. Deputado Olívia Santana. Deputado Bobô. Deputado Sandro Regis. Deputada Fátima Nunes. Deputado, são os projetos de utilidade pública que se encontram aqui. Deputado Vitor Bonfim, Sandro Regis, Luciano Simões, Vitor Azevedo, Olívia Santana, Luciano Araújo, Eduardo Salles, Olívia Santana, Ricardo Rodrigues, Pedro Tavares, Antônio Henrique Júnior, Ivana Bastos, Bobô, Sandro Regis e Fátima Nunes. Não tem aqui nenhum projeto de utilidade pública. Então, retira o projeto do deputado Pedro Tavares, do deputado de Ricardo Rodrigues. Se chegarem até o final da sessão, a gente retorna esses projetos. Em votação por acordo, os seguintes projetos de lei que declaram de utilidade pública. O PL número 26.266/2026, de autoria do deputado Vitor Bonfim, que declara de utilidade pública estadual a Associação Dignolar de Reparo e Apoio Social Andras, com sede e fórum no município de Salvador. O PL número 26.267/2026, de autoria do deputado Sandro Regis, que declara de utilidade pública o Instituto Cultural Cumoa, como sede e fórum no município de Salvador, estado da Bahia. O PL número 26.284/2026, de autoria do deputado Sandro Regis, que declara de utilidade pública o Instituto Restaurando Vidas e dá outras providências, com sede e fórum no município de Feira de Santana. O PL número 26.302/2026, de autoria do deputado Luciano Simões Filho, que declara de utilidade pública o Clube das Mães, creche e escola Nossa Senhora da Luz, com sede e fórum no município de Salvador, Bahia. O PL número 26.304/2026, de autoria do deputado Vitor Azevedo, que declara de utilidade pública Associação Beneficente Amigos do Povo, com sede e fórum no município de Itatim. O PL número 26.311/2026, de autoria da deputada Olívia Santana, que declara de utilidade pública Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais da Ladeira, com sede e fórum no município de Parapiranga, Bahia. Paripiranga, Bahia, desculpa. O PL número 26.312/2026, de autoria da deputada Olívia Santana, que declara de utilidade pública Academia de Ciências da Bahia, com sede e fórum no município de Salvador, Bahia. O PL número 26.313/2026, de autoria do deputado Luciano Araújo, que declara utilidade pública ao Instituto de Inclusão Social, com sede e fórum no município de Jacobina. O PL número 26.314/2026, de autoria do deputado Eduardo Salles, que declara de utilidade pública a entidade Projeto Haja, com sede e fórum no município de Salvador. O PL número 26.320 de 2026, de autoria da deputada Olívia Santana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de São Diogo Matinha, com sede e fórum no município de Cachoeira. O PL número 26.321 de 2026, de autoria da deputada Olívia Santana, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural Filarmônica e Orquestra Clássica Popular de Jequié, com sede e fórum no município de Jequié. O PL número 26.324, 2026, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior, que declara de utilidade pública o Movimento de Inclusão e Qualificação da Pessoa com Deficiência, MIQUEI, com sede e fórum no município de Barreiras. O PL número 26.325, 2026, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior, que declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência Visual do Oeste da Bahia, com sede e fórum no município de Barreiras. O PL número 26.326, 2026, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Oeste da Bahia, com sede e fórum no município de Barreiras. O PL número 26.327, 2026, de autoria da deputada Ivana Bastos, que declara de utilidade pública estadual o Grupo de Apoio a Pessoas com Convivência com Câncer, entidade sem fins lucrativos com sede e fórum no município de Piauí. O PL número 26.328, 2026, de autoria da deputada Olívia Santana, que declara de utilidade pública a Associação Beija-Flor da Massaranduba, com sede e fórum no município de Salvador. E o PL número 26.329, 2026, de autoria da deputada Olívia Santana, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural Hugo Meregali, com sede e fórum no município de Salvador. O PL número 26.330, 2026, de autoria do deputado Sandro Regis, que declara de utilidade pública estadual o Conselho Comunitário de Apoio à Segurança de Luiz Eduardo Magalhães, com sede e fórum no município de Luiz Eduardo Magalhães. O PL número 26.331, de 2026, de autoria do deputado Bobô, que declara de utilidade pública estadual o Lar dos Idosos Girassol, com sede e fórum no município de Muritiba. E o PL número 26.332, 2026, de autoria da deputada Fátima Nunes, que declara de utilidade pública o Instituto Nacional de Fomento à Modernização da Gestão Pública, com sede e fórum na cidade de Salvador. Para emitir o parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria. Desculpa, deputado Luciano Rodrigues. Luciano
Ribeiro.
Ribeiro.
Senhora presidenta, por acordo aqui, eu gostaria de pedir a prorrogação da sessão por mais 60 minutos.
Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Prorrogar mais 60 minutos a presente sessão.
Me dê aqui. Tem um texto aí, me dê aqui.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, passamos à análise das seguintes proposições. Projetos de lei número 26.266/2026, 26.267/2026, 26.304/2026, 26.313/2026, 26.320/2026, 26.324/2026, 26.327/2026, 26.330/2026, 26.284/2026, 26.311/2026, 26.314/2026, 26.321/2026, 26.325/2026, 26.328/2026, 26.302/2026, 26.312/2026, 26.326/2026, 26.329/2026 e 26.332/2026. Todos que versam sobre utilidade pública e aqui já relatados pela presidência desta casa. As proposições, senhora presidente, que encontram-se em pauta por acordo com dispensa de formalidades, não recebendo emendas ou substitutivos. Por isso, vêm as proposituras à análise, a fim de serem apreciadas quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, financeiro e de mérito, na forma do disposto no regimento interno desta Casa. Assim, verificamos que as matérias são de natureza legislativa e quanto ao poder de iniciativa, de competência dessa Casa, estando em consonância com os ditames constitucionais e infraconstitucionais. Portanto, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação dos projetos de lei de utilidade pública que ora relatamos. É o nosso voto.
Em votação, os pareceres que acabam de ser lidos. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Em primeira e segunda discussão, por acordo. Não há orador inscrito. Em votação, os projetos de lei que declaram de utilidade pública, ora relatados. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Agora os projetos de resolução. Deputado Paulo Câmara, se encontra em plenário? Em votação, por acordo, o projeto de resolução número 3.381, de 2026, de autoria do deputado Paulo Câmara, que concede a comenda 2 de julho ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, FAEB, o senhor Humberto Miranda de Oliveira. Para emitir o parecer da CCJ em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, passo a relatar no âmbito das comissões o projeto de resolução 3.381 de 2026, de autoria do excelentíssimo deputado Paulo Câmara, que concede a comenda 2 de julho ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, o senhor Humberto Miranda Oliveira. O parecer em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça, na tarde de hoje, senhora presidente, é possível devido a um acordo formalizado entre o líder da maioria e o líder da minoria nesta casa, dispensando todas as formalidades regimentais ao presente projeto. A propositura encontra-se em consonância com quem dispõe a Constituição Federal e Estadual e, não tendo recebido nenhuma emenda, opino pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo.
Em votação, o parecer. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, em discussão, não há orador inscrito. Projeto de resolução número 3.381/2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, por acordo, o projeto de lei número 26.276/2026, de autoria do deputado Luciano Ribeiro, que dispõe sobre a denominação do trecho da rodovia BA-617, compreendida entre o município de Caculé e o município de Biaçucê, passando a denominar-se Rodovia Prefeito Vitor Hugo Figueiredo Santos. A matéria já se encontra com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça. Para o parecer conjunto das comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhores deputados, passo a relatar no âmbito da Comissão de Educação e demais comissões o projeto de lei 26.276 de 2026, de autoria do deputado Luciano Ribeiro, que dispõe sobre a denominação do trecho da rodovia BA-617, compreendido entre o município de Caculé e o município de Ibiaçucê, passando a denominar-se Rodovia Prefeito Vitor Hugo Figueiredo Santos. A presente proposição já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e, em virtude do acordo formalizado pelo líder da maioria e de minoria com assento nessa casa, podemos votar a proposição na tarde de hoje com a dispensa das formalidades regimentais. A presente proposição ainda encontra-se em consonância com o que dispõe a Constituição Federal e Estadual, bem como o regimento interno dessa Casa Legislativa. Assim, verificamos que, quanto ao mérito da natureza legislativa e quanto ao poder de iniciativa, ela também respeita os ditames constitucionais e infraconstitucionais. Portanto, eu opino pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juiz, senhora presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados, senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Em plenário, em primeira e segunda discussão, não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei número 26.276/2026. Senhores deputados, senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, por acordo, o projeto de lei número 26.275/2026, de autoria do deputado Luciano Ribeiro, que dispõe sobre a denominação do trecho da rodovia BA-617, compreendido entre o povoado do Pancadão, no município de Lagoa Real, entroncamento da BR-030 e o município de Biaçucê, passando a denominar-se Rodovia Prefeito Francisco Adalto Rebouças Prates. A matéria se encontra com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, para o parecer conjunto das comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Comissão de Finanças, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas no plenário dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 26.275/2026, de autoria do deputado Luciano Ribeiro, que dispõe sobre a denominação do trecho da rodovia BA-617, compreendido entre o povoado de Pancadão, no município de Lagoa Real, e o município de Ibiaçucê, passando a denominar-se Rodovia Prefeito Francisco Adalto Rebouças Prates. A matéria já tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior. A proposição encontra-se em pauta na tarde de hoje por um acordo de dispensa de formalidades firmado entre o líder da maioria e o líder da minoria com assento nesta Casa Legislativa. E ainda encontra-se em conformidade com as disposições constitucionais e legais. Opino, senhora presidente, pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Em plenário, não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei de número 26.275/2026. Senhores deputados, senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Luciano. Nada mais justa essa homenagem ao ex-prefeito Vitor Hugo e ao ex-prefeito Adalto. Foi muito merecido. Em votação, por acordo, deputado Euclides Fernandes se encontra em plenário. Em votação, por acordo, projeto de lei número 16.669/2017, de autoria do deputado Euclides Fernandes, que institui no currículo das escolas estaduais conteúdo programático voltado à prevenção da gravidez precoce. Com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão de Finanças e Orçamento, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas no plenário dessa Casa Legislativa o projeto de lei 16.669/2007, de autoria do deputado Euclides Fernandes. Proposta ficou algum tempo aguardando o momento para ser apreciada. 2007. E em virtude de um acordo firmado entre o líder da maioria e da minoria nesta Casa Legislativa, a presente proposição pode ser apreciada pelos demais membros desse colegiado. O deputado Antônio Henrique Júnior exarou parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e, em relação aos demais aspectos constitucionais e legais, a presente matéria não afronta a Constituição Estadual nem a Constituição Federal, muito menos o regimento interno dessa Casa Legislativa. Assim, nós opinamos pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo ator. É o parecer, salve melhor juiz, senhora presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei de número 16.699/2017. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Robson Almeida. Em votação, por acordo, o projeto de lei número 26.231/2026, de autoria do deputado Robson Almeida, que institui o selo de distribuição legal Quem Se Importa Ganha, no âmbito do Estado da Bahia, destinado ao reconhecimento institucional de empresas do setor de distribuição e abastecimento que adotem práticas de legalidade empresarial, governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, para emissão do parecer conjunto das Comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas, no plenário desta Casa, o projeto de lei 26.231/2026, de autoria do deputado Robinson Almeida, que institui o selo distribuição legal Quem Se Importa Ganha, no âmbito do Estado da Bahia, destinado ao reconhecimento institucional de empresas do setor de distribuição e abastecimento que adotem práticas de legalidade empresarial, governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental e da outras providências. A presente proposição recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, encontra-se em conformidade ao que dispõe a Constituição Federal, a Estadual, bem como o regimento interno desta Casa Legislativa. E ainda, senhora Presidente, cabe ressaltar que houve um acordo de lideranças entre o líder da maioria e o líder da minoria, dispensando as formalidades regimentais, permitindo que pudesse ser apreciada a matéria na tarde de hoje. E, sendo assim, dada a sua natureza legislativa, também entendemos que não fere e nem afronta a competência e nem a iniciativa privativa dos deputados estaduais. Portanto, eu opino pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo ator. É o parecer, salve melhor juízo, senhora Presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, em primeira e segunda discussão, não há nenhum orador inscrito. Em votação, projeto de lei de número 26.231/2026. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Antônio Henrique Júnior. Em votação, por acordo, o projeto de lei número 24.169/2021, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior, que proíbe as farmácias e drogarias a exigência do CPF do consumidor no ato da compra, sem informar de forma adequada e clara a concessão de descontos no Estado da Bahia e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, para emissão do parecer conjunto das Comissões Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, Comissões de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Presidenta, o próximo, queria pedir a Vossa Excelência, pudesse inverter, para voltar logo do deputado Roberto Carlos, porque ele vai viajar para Juazeiro acompanhar lá.
É título de cidadão.
É um título de cidadão, tá?
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas, no plenário desta Casa, o projeto de lei 24.169 de 2021, de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior, que proíbe às farmácias e drogarias a exigência do CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara a concessão de descontos no Estado da Bahia e da outras providências. A presente proposição encontra-se em pauta na tarde de hoje, em virtude de um acordo formalizado entre a liderança da maioria e da minoria com assento nessa Casa Legislativa, dispensando as formalidades regimentais para sua apreciação. Em vistas à constitucionalidade e legalidade, a presente proposição encontra-se em conformidade à Constituição Federal e Estadual, bem como ao regimento interno desta Casa Legislativa. Ainda quando a competência legislativa, não há qualquer incompatibilidade. Portanto, senhora Presidente, manifesto pela aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, em primeira e segunda discussão. Não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei de número 24.169/2021. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Estou aguardando, deputado, chegar o seu projeto aqui. Em votação, por acordo, o projeto de lei número 24.071, de 2021, de autoria do deputado Ângelo Almeida, que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais para pessoas com deficiência. A matéria se encontra com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça. Para o parecer conjunto das comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Direitos Humanos, Segurança Pública, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas no plenário dessa Casa Legislativa o projeto de lei 24.071 de 2021, de autoria do deputado Ângelo Almeida, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos estaduais para as pessoas com deficiência. A presente proposição encontra-se em pauta na tarde de hoje em virtude de um acordo firmado entre a liderança do governo e a liderança da oposição, dispensando as formalidades regimentais para sua apreciação. A presente proposição ainda tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, não tendo nenhum óbice formal, legal e jurídico à sua apreciação e aprovação, estando, portanto, compatível com os ditames da Constituição Federal e Estadual, bem como o regimento interno desta Casa Legislativa. Não violando o princípio de iniciativa legislativa e, desta forma, opino pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo, senhora Presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, primeira e segunda discussão. Não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei número 24.071/2021. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Acabou não, Priscila? Acabou não?
Em votação, por acordo, o projeto de resolução número 3.380 de 2026, de autoria do deputado Roberto Carlos, que a concessão de título de cidadã baiana a Marice Prado de Oliveira, para emitir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar o projeto de resolução 3.380 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Roberto Carlos, que concede o título de cidadã baiana à senhora Marice Prado de Oliveira Chechenê. O presente projeto de resolução encontra-se em conformidade às disposições constitucionais e legais, bem como indo ao regimento interno dessa casa. A presente proposição pode ser votada e analisada na tarde de hoje, tendo em vista um acordo firmado entre o líder da maioria e o líder da minoria nesta casa legislativa. E eu quero ressaltar a trajetória da senhora Marise, que foi secretária municipal da Prefeitura de Salvador, esteve à frente da Junta Comercial do Estado da Bahia nos últimos anos, que modernizou e trouxe avanços significativos à Junta Comercial e atualmente ocupa o cargo de secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia. Então, o seu currículo e os seus serviços prestados à população baiana fazem com que ela mereça esta honraria proposta pelo deputado Roberto Carlos. E, desta forma, eu opino favoravelmente à aprovação do projeto de resolução na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salve melhor juízo, senhora presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, não há orador inscrito. Em votação, projeto de resolução número 3.380/2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não dá que eu boto sem efeito. Em votação, por acordo, o seguinte projeto de lei que declara de utilidade pública o PL número 26.333/2026, de autoria do deputado Osni Cardoso, que declara de utilidade pública a Associação Qualidade de Vida com sede e fórum no município de Serrinha. Para emitir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas no plenário desta casa o projeto de lei 26.333/2026, de autoria do deputado Osni Cardoso, que declara de utilidade pública a Associação Qualidade de Vida com sede e foro no município de Serrinha, Bahia. A presente proposição encontra-se em pauta em virtude de um acordo com dispensa de formalidades formalizado entre o líder da maioria e o líder da minoria, com assentos nessa casa legislativa. A presente propositura em análise ainda se encontra em conformidade aos aspectos constitucionais e legais, não afrontando nem a Constituição Estadual, nem o regimento interno dessa casa legislativa. Assim, opino pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salve melhor juízo, senhora presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, em primeira e segunda discussão, por acordo. Não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei que declara de utilidade pública a hora relatado. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, por acordo, o projeto de lei número 23.474/2019. De autoria do deputado Hilton Coelho, está presente? Hilton Coelho, que institui o dia 4 de outubro como Dia dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias no Estado da Bahia. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, para emissão do parecer conjunto da Comissão de Saúde e Saneamento, Educação e Cultura, Comissão de Finanças e Orçamento, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
4 de outubro é uma data importante, né? Especialmente esse ano, 2026. Senhora presidente, senhores e senhores deputados, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas o projeto de lei 23.474/2019, de autoria do ilustre deputado Hilton Coelho, que institui o dia 4 de outubro como dia dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no estado da Bahia e da outras providências. A presente proposição encontra-se em pauta na tarde de hoje, em virtude de um acordo firmado entre o líder da maioria e da minoria, dispensando as formalidades regimentais para a tramitação da presente proposição e tendo em vista que ela não afronta a Constituição Federal e Estadual nem o regimento interno desta casa, opino, senhora presidente, pela a sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Deputado Hilton Coelho, como é que o senhor vota? O senhor pediu aprovado. Em plenário, em primeira, em primeira e segunda discussão, não há orador inscrito. Em votação, projeto de lei número 23.474/2019. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, deputado Hilton Coelho.
Deputado Hilton Coelho, deputado.
Deputado, o senhor aprova?
Aprova. Aí, ó.
Aprovado. Permaneçam como se encontram, senhores deputados e senhoras deputadas, incluindo o deputado Hilton Coelho. Aprovado.
Acontece esse voto sim.
Em votação, por acordo, o projeto de resolução número 3.389/2026, de autoria do deputado Rosenberg Pinto e da deputada Olívia Santana, que concede a comenda 2 de julho ao padre Lázaro Silva Muniz. Para emitir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Tudo bem. Não, é de Olívia. Rosenberg está pegando carona. Ela falou. Senhora presidente, passo a relatar no âmbito das comissões conjuntas no plenário dessa casa o projeto de resolução 3.389/2026. De autoria da deputada Olívia Santana e coautoria do deputado Rosenberg Pinto, que concede a comenda 2 de julho ao padre Lázaro Silva Moniz. A presente proposição encontra-se em conformidade à Constituição Federal, Estadual e bem como ao regimento interno dessa Casa Legislativa e é possível ser apreciada na tarde de hoje em virtude de um acordo de dispensa de formalidades formalizado entre o líder da maioria e o líder da minoria com assento nessa Casa Legislativa. Portanto, opino, senhora presidente, pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelos autores da presente projeto de resolução. É o parecer, salvo melhor juízo.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram.
Aí, ó.
Aprovado.
Rosenberg fica ali fazendo de conta que não está ouvindo.
Em
nada.
Plenário, não há orador inscrito para discussão. Aí, em votação, projeto de resolução número 3.389/2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, por acordo. Deputado Jurailton Santos está em plenário?
Jura estava aqui, cadê ele?
Em plenário.
Não.
Vai outro. Em votação, por acordo, o projeto de resolução número 3.379/2026, de autoria do deputado Jurailton Santos, que concede a medalha 2 de julho ao coronel PM Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Para emitir o parecer da CCJ em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, passo a relatar o projeto de resolução 3.379/2026, de autoria do deputado Jurailton Santos, que concede a comenda 2 de julho ao coronel PM Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. A presente proposição pode ser votada na tarde de hoje em virtude de um acordo formalizado entre o líder da maioria e o líder da minoria nesta Casa Legislativa, dispensando as suas formalidades regimentais, e a matéria em análise está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal e Estadual, bem como o regimento interno desta Casa. Desta forma, manifesto pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo, senhora presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, não há orador inscrito. Em votação, projeto de resolução número 3.379/2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, por acordo, o projeto de resolução número 3.341/2026, de autoria do deputado Eduardo Salles. Deputado Eduardo Salles está presente?
Não.
Que concede a comenda 2 de julho ao senhor Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcante, para emitir o parecer da CCJ em plenário, designa o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, passo a relatar o projeto de resolução 3.341/2026, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Eduardo Salles, que concede a comenda 2 de julho ao senhor Paulo Sérgio da Costa Pinto Cavalcante. O senhor Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcante atualmente é o presidente da associação, é o ex-presidente da Associação Comercial da Bahia e atualmente presidente da FACEB, da Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia. A presente matéria em análise está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal e Estadual, bem como o regimento interno dessa Casa Legislativa, e em virtude de um acordo firmado entre o líder da maioria e minoria desta Casa, dispensando suas formalidades regimentais, é possível a sua apreciação na tarde de hoje. Portanto, senhora Presidente, eu opino pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor, é o parecer, salvo melhor juízo.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, não há orador inscrito. Em votação, projeto de resolução número 3.341/2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós temos o último projeto de resolução para ser votado, turno. Depois o segundo turno da LDO. Em votação, por acordo, o projeto de resolução número... Deputado Euclides, está presente? Está. Em votação, por acordo, o projeto de resolução número 3.383, de 2026, de autoria do deputado Euclides Fernandes, que concede a comenda 2 de julho ao secretário da Administração do Estado da Bahia, Rodrigo Pimentel, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado da Bahia. Para emitir parecer da CCJ em plenário, designo o deputado Vitor Bonfim para relatar a matéria.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, passo a relatar o projeto de resolução 3.383 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Euclides Fernandes, que concede a comenda 2 de julho ao secretário da Administração do Estado da Bahia, Rodrigo Pimentel, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado da Bahia. Vale ressaltar que o senhor Rodrigo Pimentel, anteriormente, foi diretor-presidente do DETRAN do Estado da Bahia e é APPGG, concursado aí dos quadros de carreira do nosso do Estado da Bahia. Senhora Presidente, a presente matéria em análise está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal, Estadual e o regimento interno dessa Casa Legislativa, tendo sido possível a sua apreciação na tarde de hoje, em virtude de um acordo formalizado entre o líder da maioria e da minoria desta Casa Legislativa, dispensando as formalidades regimentais para a sua tramitação. Opino, portanto, pela sua aprovação na forma originalmente apresentada pelo autor. É o parecer, salvo melhor juízo, senhora Presidente.
Finito. Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em plenário, não há orador inscrito. Em votação, o projeto de resolução número 3.383, de 2026. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de, antes de encerrar essa sessão, convocar uma sessão extraordinária, um minuto após o encerramento desta, para votarmos o segundo turno do projeto de lei número 26.270 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Sessão encerrada.